Glória a Deus.
Quem ama essa igreja aqui? Eu sou apaixonado por essa igreja. Que eu fui discipulado aqui, eu me batizei. Aqui eu conheci a minha esposa. Aqui eu casei, aqui eu apresentei os meus filhos, aqui eu fui ordenado. Eu amo essa igreja, aqui eu tenho o privilégio de exercer o ministério de Jesus nas nossas vidas. De verdade, 110 anos. Quem aqui é membro da PIB? Fica esperto em quem não levantou a mão. Pra gente fazer o discipulado, integração, curso igreja. É sempre bom. Mas é isso aí, se você é membro dessa igreja, faz parte dela, parabéns pra você, 110 anos. Uma salva de palmas. Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente começar aqui, quero dar um aviso. Abriram mais 20 vagas pro Top 1, tá? Então, se você tá pensando, vou ou não vou e tal, vou fazer o Top 1. Cara, abriram mais 20 vagas. Então, se você quiser fazer a inscrição, entra lá no site do Top 1, do legendários.org. Já tem as 20 vagas abertas lá. Lembrando que esse é para solteiros de 17 a 28, talvez seja isso, tá? Então, faça lá sua inscrição, é muito especial, a gente vai estar lá ministrando, Top 1, vai ser no final agora do mês, vai ser muito especial, faça lá sua inscrição. Pegue sua Bíblia, pegue aí o aplicativo, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Deixa aberto aí. E vamos nessa. Eu quero, antes da gente começar, contar uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Já contei ela aqui uma vez. Se você já escutou, finge que você não ouviu. E vamos junto. Aconteceu há um tempo atrás. Eu e minha esposa ganhamos uma viagem de lua de mel. E eu, chique, fui passar minha lua de mel em Buenos Aires. E nós ganhamos uma viagem com tudo pago. Aéreo, hospedagem e todos os passeios pagos, inclusive. Cara, tava lá curtindo e tal a viagem. E aí a gente ia andando lá, eu desenvolvendo meu espanhol. Já falei sobre o meu espanhol aqui antes também. Intermediário, meu espanhol. E a gente desenvolvendo e tal. E aí, de repente, a gente tem uma rua lá em Buenos Aires, que é tipo a rua 15 deles, chamada Florida. E a gente tava andando pela Florida. E andando ali naquele lugar e tal. De repente, um cara olha pra gente e fala assim... São brasileiros? Eu olhei pra ele e falei assim, pero que no? Gastando em espanhol. Aí ele falou assim, queres una aventura? Pero que no? Que manda? Resumindo, o convite dele era pra gente ir num zoológico. Porém, é um zoológico diferente. Um zoológico que você entra na jaula junto com os animais. Eu pensei, acabei de casar, 21 anos, pero que no? Ah, mas a gente tá com todos os passeios pagos e tal, e não sei o quê. Ah, mas vamos, entrar na jaula, né? Aí fomos, era uma van cheia de brasileiro, e fomos na cidade, é uma cidade do lado, essa cidade chamada Luján, né, falei? E a gente foi lá e tal, 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 chegamos, eu pensei que era um zoológico, foi me vendido dessa forma, cheguei lá, era tipo uma fazenda. Não sei se tinha, né, todos os selos do INSS, do ISS, né? Todas as coisas ali que tinha que ter. Mas tudo bem. Ele falou assim, primeiro passeio vai ser uma volta de camelo. Eu falei, beleza. É uma volta mesmo. Você dá uma volta assim e pronto, volta, senta. Eu falei, ah, beleza, o camelo tá tranquilo. Logo em seguida, ele falou assim, vamos pro leão? Aí eu olhei para ele e falei, pero que não? Fomos, chegamos lá, tinha uma casa, uma jaula em volta da casa, assim, e um leão deitadinho, assim. Aí ele falou assim, quem quer ser o primeiro? Já tem spoiler aí, já. Quem quer ser o primeiro? Eu olhei e falei, pero que não? Vamos lá, entrou nós. E mais dois casais, mais um casal. E a gente entra e tal, ele falou assim, ó, você vai lá atrás e faz carinho no leão. Então fomos nós, eu com uma cara de bobo e minha esposa pronta para sair correndo. Na verdade, acho que ela me empurraria e sairia correndo. Porque existe essa, né? Ela não precisa correr mais que o leão, ela precisa correr mais que eu. Aí a gente fez esse momento, e eu ali fazendo carinho nele, a gente fazendo carinho nele, e passa uma coisa na minha cabeça. O que que eu estou fazendo aqui? A gente levanta, ele olha para mim e fala assim, não o leão, tá? O tratador. Queres dar leite? Eu olhei para ele e falei, pero que não? Então ele pegou uma garrafa pet cheia de leite, com um furo na tampa, e falou assim, bota a mão assim. Eu coloquei a mão, ele começou a despejar leite na minha mão. E uma lixa chamada língua do leão começou a passar na minha mão assim. Aquela hora passou na minha cabeça, o que que eu estou fazendo aqui? Beleza, terminou aquele momento, eu saí um pouco anestesiado daquela jaula, ele fechou a jaula, entrou um outro grupo, nesse outro grupo tinha um cara com a camisa do Brasil, o leão era argentino. Why? Naquela hora, quando ele estava entrando, aquele grupo, uma leoa do outro lado do zoológico, ruge. Naquela hora, o leão que estava deitadinho se levanta e vai dar uma volta. Naquela hora, os brasileiros começaram a ficar desesperados. Começaram a correr para a final da jaula. De repente, o tratador começou a falar... Ninguém entendia nada do que o cara estava falando. Uma briga e tal, não sei o quê. Ele trancou a porta de novo e tal, não sei o quê. Beleza. E o leão, calmamente, tranquilamente, eu juro para você, ele fez assim... Mas o barulho que saiu da boca dele, cara, foi muito grave, foi ensurdecedor, foi muito alto, cara, liberava qualquer esfíncter naquele lugar. Todo mundo desesperado, os caras brigando lá dentro, de repente o leão vem, deita novamente, para ali, e fala, vai, vem tirar foto comigo aí. Essa foi uma experiência única na nossa vida, até mesmo porque fechou esse lugar, porque definitivamente não tinha nenhuma licença para ele acontecer. Depois tinha algumas, falaram que eles davam uns calmantes para os bichos, para não morder as pessoas e tal. Não sei se é verdade, eu sei que eu fui, entrei, estou aqui. Mas uma coisa me chamou a atenção dentro daquela jaula. Aquilo tinha uma casa, estava junto com aquela, uma casa normal assim. Tinha o leão, a jaula em volta e tinha vários cachorros ali naquele lugar. Um monte de cachorrinho vira-lata, devia ter uns 4, 5 cachorrinhos vira-latas, junto com o leão. E eu virei pro tratador e falei, nossa, que interessante, né? Os cachorros aqui. Por quê? Por que que tem a casa? Por que que tem o cachorro? Ele falou assim, não, a casa é porque a casa é minha. Eu moro aqui, eu moro com a minha família aqui. E esse leão mora aqui desde que ele é pequenininho. Eu falei, nossa, que interessante. Ele falou assim, então eu trato ele como se ele fosse meu pet. Eu falei, New Yorkshire, cara, era bem mais fácil. Aí, cara... Eu falei, não, beleza, entendi. E os cachorros? Ele falou, desde pequenininho esses leões, eles são criados juntos com os cachorrinhos. Então, eles olham ao redor deles, eles acham que eles são cachorrinhos. Eles acham que eles são os vira-latinhas, assim, igual os outros aqui. Eu falei, nossa, mas ele brinca com os outros? É, eles dão umas porradas assim nos outros. Eu falei, nossa, mas... como é que você escolhe os cachorros? Entendeu? São os mais dóceis. São os cachorrinhos mais dóceis. Falei, que interessante. Ele falou assim, até ele olhar ao redor e ver um monte de cachorrinho. Só que ele não tem espelho. Ele não tem noção do tamanho dele, que ele é um leão. Mas ele entende que ele é um cachorrinho. Ele acredita que ele é um cachorrinho. Ele olha em volta e fala assim, oh, esses aqui são meus amigos, a gente é tudo igual. Quando eu vi aquilo, eu reparei que, assim como aquele leão, muitos de nós têm um potencial de um leão dentro de si. Porém, talvez pelo meio que você cresceu, talvez por coisas que falaram ou fizeram para você, fazem você acreditar que você é simplesmente um pet. Um cachorrinho vira-lata que vive no quintal de alguém. Mas existe um potencial dentro de você para ser muito mais do que isso. Mas você acredita que você é simplesmente um cachorrinho, um pet. Aquele leão era mais forte do que qualquer um naquele lugar. Se ele quisesse, ele acabava com aquilo na hora que ele decidisse. Mas dentro dele, ele acreditava que ele era só um pet, só um vira-latinha que ficava junto de uma casa. E algumas pessoas vinham tirar foto. Nessa noite, eu vim falar sobre coisas maiores, mas eu vim falar sobre obras maiores. E talvez você pense assim: quem sou eu? Quem sou eu para que eu possa fazer obras maiores? Eu quero te dizer, o Senhor fala algo sobre você. O Senhor vai dizer algo hoje para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração. E eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia. Eu pedi para você abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Lá no versículo 12, a Bíblia diz assim. Jesus está dizendo: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, repito, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Ele continua dizendo, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nessa noite, Deus, nós queremos ter acesso, Pai, a coisas maiores. Pai, nós queremos viver, Deus, coisas maiores, mas, Pai, existem obras maiores que o Senhor vai fazer, mas a Tua palavra está dizendo aqui, Pai, Deus, que aqueles que creem no Senhor Jesus farão coisas ainda maiores que Jesus fez. Pai, eu quero te pedir, abre os nossos corações, revela a nossa identidade, para que a gente reconheça, Pai, o verdadeiro potencial, Jesus, que o Senhor colocou dentro de nós. Não somos, Deus, simplesmente pets. Não, Jesus. Nós somos, Deus, filhos do Senhor, com potencial de um leão, para fazer um estrago nessa geração e nesse tempo, Pai. Se manifesta aqui, Deus, fala, me cala, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto Jesus está falando para os discípulos. Ele está dizendo: aquele que crê em mim dará continuidade, fará as coisas que eu faço, continuará as obras que eu já fiz, mas fará coisas ainda maiores. E eu acredito que a Bíblia está aqui expondo para nós uma realidade. É que sim, existem coisas para que a gente faça. E ela traz algumas verdades aqui, três verdades que esse trecho traz para nós, sobre as obras maiores que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. A primeira verdade que esse texto traz é de que eu e você podemos ser usados por Jesus. O texto começa falando: em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim, repete comigo, aquele... Vamos de novo. Aquele que crê em mim. Qual que é o pré-requisito? Crer em Jesus. O que tem que ter no currículo? Crer em Jesus. Mas espera aí, qualquer pessoa... É, ele fala, aquele que crer em mim. O único pré-requisito apresentado é esse. Crer em Jesus. Acreditar nele. E sabe, às vezes a gente tem uma pergunta que a gente precisa responder. Eu não sei se já viraram para você e falaram assim: quem você pensa que é? Quero fazer essa pergunta para você: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Talvez você pense que você é tão pequeno. Talvez a tua autoestima não consegue te colocar no verdadeiro lugar que você tem que estar. Mas a verdade é que talvez a gente não seja tudo isso mesmo. É tudo pela graça. Às vezes eu olho ao redor e eu fico pensando: Deus, por que eu? O que eu estou fazendo aqui? É tanta gente boa que tem ao redor que eu fico pensando: sério mesmo, Jesus? Deus, eu não preciso estar aqui. Tem esse sentimento. Você já sentiu isso? Você sente: cara, eu sou o menorzinho daqui. Vou contar um segredo para vocês. Aqui na igreja, a gente tem uma reunião mensal praticamente dos pastores. É meio bimestral, mas eu acho que é meio que mensal, não sei. Mas a gente se reúne direto lá. E aí, tem o louvor e eles montaram uma banda dos pastores. É verdade, é verdade. Aí o Luizinho ministra, o Ragner toca ali, ministra, o Laurinho e tal. Aí tem o Kiko, que toca baixo, ele é lá do Uberaba, só que ele era baixista da como que é o nome daquilo? Orquestra. Ele era baixista da orquestra e tá lá. Aí o guitarrista também, o cara toca muito e tal. O tecladista era o Ragner e o Laurinho, cara, os caras tudo produtor musical e tal, não sei o quê. Aí precisaram de um cara pra tocar carrom. Quem que me chamaram? Budalzinho. Só no turco-tuco aqui, ó. E eu falo pro Ragner, eu falo, Ragner, traz um baterista de verdade, cara. O que eu tô fazendo aqui? Já teve nessa situação? Você falou assim, meu, chama outro. Faz até a voz da Top Term, né? A iogurteira mais vendida do Brasil. Chama outro, cara, chama outro. Eu olho em volta, eu vejo na equipe. Cara, caras tão importantes. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, eu acho que, sabe aquela reunião que o diabo teve com Deus no livro de Jó? Que ele fala assim, Deus, tá vendo ali teu servo, Jó? E Deus fala, não, sim, ele é meu servo, ele é tão importante, ele é fiel. É, mas se você tirar isso aqui dele e tudo mais. Eu imagino que às vezes, imagino, tá? Isso aqui é heresias minhas. Eu imagino que um momento o diabo chegou para Deus e falou assim, olha a PIB de Curitiba, hein? Que bênção, hein? E Jesus olha, você viu? Isso é uma igreja frutífera, 110 anos. Que bênção, né? É, verdade. Mas também, né? Usando Pascoal, Michel. Você tem o Luiz, o Pedro, o Lucas, Vaguinho, Plínio. Aí você tem os obreiros, tudo obreiro top. Aí, né? Aí imagina Deus olhando pro diabo e falando, o que você quer falar? E o diabo pensando, quero ver se eu usar o Budal. Imagina Deus dando uma coçada na cabeça. Não, pega o currículo dele aí, deixa eu dar uma olhada. Como é que é a família do menino? É, os pais se separaram quando tinha 3 anos de idade, não tem muita referência não. Não, tá bom, tá bom. E na escola, como é que era? Repetente. E no vestibular? É, tentou para geologia. O quê? Geologia. Tá. Terminou o curso? Nem passou. Ficou em que lugar na segunda fase? Não passou para a segunda fase. Ah, legal. E foi fazer o quê depois? Ah, daí chamaram para o ministério e entrou no seminário. Ah, legal. Como é que foi o seminário? 7 anos. Eu gostei. 7 é o número da perfeição, né, minha gente? E aí? Às vezes eu penso que rolou esse papo assim. Mas dá pra usar? Dá pra usar? Eu falei isso no primeiro culto, o pessoal falou, não se queima tanto, não. Eu falei, me queima. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção que a melhor parte que tem dentro de mim é o Espírito Santo. Não sou eu mesmo. Não tem como ser. Não tem como ser. A parte mais importante que tem dentro de mim é Jesus. E eu acho que ele olhou para mim e falou assim, cara, eu preciso botar ele lá. Eu preciso botar ele no meio desses caras bons. É sério. Para manifestar minha glória naquele lugar. Porque a melhor parte que tem em mim é nele. Eu tenho que te falar uma coisa. Por melhor que você seja, a melhor parte de você é Jesus. Sabe quem que ele vai usar? Você. É, mas eu sou todo errado, mas não sei o quê. Eu também. Mas você não conhece a minha história. É, você também não conhece a minha. Se eu fosse escolher alguém para usar para uma coisa, não seria o mesmo. É, verdade. Mas sabe, Jesus olha para dentro de você e não para o que você faz de bom. Não pela... pelo como eu prego aqui, isso não tem a ver com a nossa, sabe, desenvoltura, não. Tem a ver com o que o Senhor colocou dentro de mim. Eu sou filho. E Ele prometeu que faria coisas maiores através daqueles que crescem nele. E eu acreditei nisso. E eu creio que Ele em mim Cristo em nós, a esperança da glória. Quem você pensa que é? Talvez você seja menor. E sabe, eu acho isso tão interessante que Deus fez questão de fazer isso, confirmar isso com o meu chamado. Meu chamado veio em Efésios 3:8. É Paulo falando sobre o seu próprio chamado. E aquilo ardeu meu coração, mas olha o que diz o texto. Ele diz assim: eu, Paulo, o menor de todos. Eu falei, sou eu mesmo. O menor de todos. Que para a glória de Jesus, cheio do Espírito Santo, pode ser usado. Verdade que a Bíblia é repleta de pessoas sendo usadas, improváveis. Abraão e Sara, um casal estéril, que foi convidado a ser pai. Na verdade, foi convocado a ser pai do povo de Deus. Davi, um filho esquecido, que foi convidado a ser rei do povo de Israel. Samuel, o filho de uma estéril que inaugurou um novo tempo em Israel. Maria, uma adolescente virgem que foi escolhida para gerar o Salvador. Paulo, um religioso extremista que virou um pregador aos gentios. Até mesmo um lanche de um menino virou uma refeição para uma multidão. Um endemoniado virou um missionário. Um ladrão virou um filho amado. Eu não sei a tua história, realmente. Mas se Jesus entrou nela, você também está nessa lista. Você também está nessa lista. Pedro, não esse aqui, o da Bíblia. Ele fez coisas incríveis. Mas ele tinha uma personalidade complicada. Complicado. A gente foi no cinema, assistiu The Chosen, em uma das cenas. Jesus fala para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é legal que aquela cena mostra que os discípulos vão falando: meu Deus, é Pedro mesmo? É sério mesmo? Jesus, você vai confiar no Pedro? O Pedro, daquele jeito dele, todo aberto, não sei o quê. É, Pedro. Pedro vai lá, vai querer defender Jesus, corta uma orelha de Malco. É Pedro, mas é ele mesmo que vai começar a igreja aqui? É, ele. Acontece o Pentecostes, Pedro prega, quantos se convertem? Mais de 3 mil. Pedro, é isso. Quem Deus vai usar? Quem o Senhor vai usar? Aquele que crê. Aquele que crê. E sabe, 1 Coríntios 1, a Bíblia vai falar assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É, o Senhor nos usa para provar para esse mundo que Ele pode usar qualquer um. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor? O Senhor vai te usar para fazer coisas maiores, amém? Glória a Deus. Existe mais uma verdade que esse texto vai falar para nós. O texto diz assim, continua dizendo: aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, fará as obras que eu faço. Nesse texto, se você for olhar ele como um todo, no capítulo 13, ele está contando um pouquinho do que ele vai deixar. Jesus acabou de revelar o traidor. Já está no final do seu ministério e ele anuncia a sua partida aos discípulos. Então, acontece que os discípulos começam a olhar em volta: meu Deus, espera aí, ele está indo embora. Jesus está indo embora, então como assim? Se ele está indo embora, tudo mudou. E Jesus está falando assim: não, vocês não estão entendendo. Se eu estou indo embora, aqueles que creem em mim vão também fazer as mesmas obras que eu faço. Aquele que crê em mim não vai fazer não apenas essas obras, vão fazer obras ainda maiores. E no texto seguinte, se você segue ele, você vai ver Jesus falando: eu deixo para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele dá testemunho do Espírito Santo. Jesus está falando assim: eu estou indo, é verdade, mas vocês não estão sozinhos. Eu estou indo, mas aqueles que creem em mim também vão continuar essa obra. A verdade é que Deus já fez no passado. Deus continua fazendo e Ele vai cumprir o que Ele prometeu, amém? Essa é uma verdade. Jesus, Deus é fiel à sua palavra. Ele é constante. Ele é constante. Se ele fez atrás, ele vai continuar fazendo hoje. A Bíblia vai continuar lá no capítulo 15, versículo 4. A Bíblia vai falar assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Você quer fazer grandes obras? Permaneça no Senhor. Permaneça. Permaneça. Sabe, a gente vive um tempo onde a gente anda muito cansado. Se eu pedir para levantar a mão, não vou pedir. Para não te cansar um pouco mais. Quem que está cansado? Metade vai levantar a mão, a outra vai ficar com preguiça de levantar a mão. Estou cansado, pastor. Sabe, essa semana eu estava cansado. Segunda-feira a gente fez nossa mudança. Pega essa. Samuel fez uma oração, queria um cachorro. Para ter um cachorro, precisava morar numa casa. A Bia também fez oração. O que aconteceu? O proprietário do apartamento ligou, vou precisar do apartamento. Comecei a procurar apartamento, achei o quê? Uma casa. Falei, vou fazer uma proposta indecente, fiz. O dono da casa aceitou. Me mudei para uma casa. Essas orações das crianças. Está todo mundo chegando, falta o cachorro, pastor, falta o cachorro, calma. Espera aí. Deixa a gente, nós quatro, viver ali, né? Entender como é que funciona para colocar um outro animal na situação ali. Tem que cuidar, tem que cuidar. É isso, cara. Segunda-feira fomos fazer mudança. Levei o Salomão, mais dois piá, começaram a carregar as coisas e tudo mais. E eu, era segunda-feira. Segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, tem legendário aí? Aí, que é isso, varão? O que tem a primeira segunda-feira do mês? Oh, aí já fala já com menos entusiasmo. A oração dos legendários às 5 horas da manhã. E eu falei, vou lá. Vim às 5 da manhã aqui, oramos ao Senhor Jesus. 6 horas saí, peguei o caminhão, fomos fazer a mudança. Ficamos carregando coisa o dia inteiro carregando coisa e tal, não sei o quê. Chegou de noite, eu moído. Tinha acordado às 5, meu dia de folga. As crianças felizes da vida que tinham se mudado para uma casa. Pai, vamos brincar, vamos brincar. Eu olhei para ele, estou cansado. Top term entrou em questão de novo. Estou cansado. Estou cansado. E sabe, eu vejo muita gente falando, eu estou cansado. Estou pensando em desistir. Querido, se você está cansado, você descansa. Você não desiste. Talvez está pensando em desistir das coisas, eu quero falar... Continua. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te mostrou uma direção, continua. Continua. Segue. Não desiste. Não desiste. Talvez você está pensando em desistir do teu casamento, porque está difícil. Eu quero dizer para você, não desista. Segue. Talvez você está pensando em desistir da direção profissional que o Senhor deu para você, na porta que Ele abriu para você, porque está difícil. Eu quero dizer para você, não desista. Se você tem uma palavra, não desista. Talvez você esteja pensando em desistir da sua vida. Eu quero te dizer, o Senhor que deu ela para você. Não desista. Não desista. Sabe, eu lembro quando eu estava com 18 anos de idade. E quando você está com 18 anos de idade, tem uma coisa que você precisa fazer, que você precisa se alistar no exército, na verdade com 17, né? E eu lembro que rolava entre a piazada, era assim, como que a gente faz para fugir? Aí tinha, não, eu tenho um primo de um amigo meu que é tio, que não sei o quê, que ele é sargento de não sei onde, e tal, manda um nome, uma listinha, não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu estava lembrando disso, como a gente pensava nisso. Como que eu faço para fugir? E sabe, eu não sei como é hoje, mas como talvez está incrustado na gente. Aparece um problema, a gente pensa, como que eu faço para fugir? Aparece uma situação que é mais desconfortável do que eu imaginava, ou que eu gostaria de estar, eu penso, como que eu faço para fugir? A situação no meu casamento está difícil, eu penso, como que eu faço para fugir? O relacionamento começou a ficar difícil com um amigo, com um vizinho, com um estranho. Como que eu faço para fugir? Hoje eu quero dizer para você, permaneça. Permaneça, se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor te deu uma direção, permaneça. Honre com a tua palavra. A Bíblia vai falar sobre Josué e Caleb. Eles e mais 10 espias vão ver a terra prometida. E eles vão olhar o que tem lá dentro. E eles olham, tem vários gigantes. É, tem vários gigantes, é verdade. Mas Josué e Caleb veem os frutos enormes. Conhecem a terra que mana leite e mel, uma terra tremendamente frutífera. Eles têm uma palavra para entrar. Eles veem que a terra é boa. É só seguir, é só obedecer. Mas não, os outros 10 voltam falando, pois é, mas tem gigantes. Mas tem problema. Era só não desistir e seguir em frente. E os outros 10 pensando, como a gente faz para fugir? Como a gente faz para fugir? Em nome de Jesus, nós não somos o povo que foge, amém? Amém? Não fuja. Permanece. Permanece. O Senhor é constante, que sejamos assim também constantes. Permanece. Permanece no que o Senhor te falou. Se você tem uma palavra, permanece. Não desista. Não desista. Talvez você esteja assistindo essa mensagem pela internet depois, ou ouvindo na rádio. Eu quero falar para você essa palavra para você agora. Não desista. Se o Senhor te colocou onde você está, não desista. Essa é uma verdade. Mas existe uma terceira verdade que esse texto vai falar para nós. E está no final desse texto. A Bíblia vai falar: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Mas ele continua falando, e fará obras ainda maiores. Jesus está falando não apenas uma continuação. Não. Ele está falando sobre algo maior do que ele mesmo fez. É difícil de acreditar. Mas ele mesmo falou. Ele mesmo prometeu. Nós faremos obras maiores. Nós faremos obras maiores. Essa é uma verdade. E sabe, existe um consenso sobre esse texto. Em que não se acredita que Jesus está falando aqui sobre os milagres, sobre ressurreição, sobre pregação simplesmente. Pregações mais eloquentes, mais bonitas. Não, não, não. O consenso que tem sobre esse texto é que ele está falando aqui sobre a expansão do evangelho. Ele fala assim, vocês vão ter o privilégio de viver coisas nesse processo de expansão. Coisas maiores. Existem historiadores que dizem que Jesus, quando morre, ele tinha cerca de 120 discípulos. Pessoas que o seguiam. Já houve multidões, mas que estavam com ele até o final foram 120. A Bíblia vai relatar para a gente, aquele texto que a gente acabou de falar aqui, que Pedro, após o Pentecostes, prega, e apenas com aquele apelo, se converte mais de 3 mil pessoas. Obras maiores. Obras maiores. Nós temos o privilégio de ver pessoas mudando, vidas mudando. De ver testemunhos vivos acontecendo no nosso meio. Obras maiores. O privilégio de testemunhar Jesus. Nós temos o privilégio de ver obras maiores na vida dos nossos irmãos. E Deus pode usar você. Fique em pé no seu lugar. Quem aqui quer fazer obras maiores? Eu vou pedir para você colocar suas mãos assim. Assim. Posicione suas mãos assim. O Senhor quer fazer obras maiores através das suas mãos. Através das suas mãos. Através de você. Ele não precisa de você, mas Ele quer fazer. Talvez você pense, quem sou eu para fazer coisas maiores? Quem sou eu para fazer obras maiores? Eu quero te falar. Aqueles que creem em Jesus farão
aqueles que creem em Jesus farão. Essas mãos que estão na sua frente, essas mãos que estão na sua frente farão. Seus olhos verão, seus olhos verão. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. Você não é um pet de uma casa. Existe o potencial de um leão dentro de você. Como eu falei no início, talvez te fizeram acreditar que você não consegue. Te fizeram acreditar que você é um errante qualquer. Eu quero te dizer, se tem o Espírito Santo dentro de você, tem tudo. Se tem o Espírito Santo dentro de você, tem tudo. E através dessas mãos o Senhor vai fazer. Através dessas mãos o Senhor vai fazer. Creia, o Senhor vai fazer coisas maiores. Creia, o Senhor vai usar você para fazer coisas maiores. Creia, creia, tão somente creia. Tão somente creia. Através de você, o Senhor fará coisas ainda maiores. Existe uma resposta, um chamado. O Senhor nos chama a responder esse chamado. Se você quer viver essas coisas maiores, se você quer sim que essas mãos estejam cheias, você quer sim que essas mãos estejam no trabalho, e sim presenciar as coisas maiores, eu quero convidar você, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Todo chamado precisa ser respondido. Se você crê que o Senhor vai fazer coisas maiores através de você, saia do seu lugar e vem aqui. Simplesmente saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Se o Senhor falou com você, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero empoderar você. Existe um potencial dentro de você maior do que o que você imagina. E não é por mérito seu, é por aquilo que você carrega e Ele colocou dentro de você. Você carrega dons e talentos que Ele colocou dentro de você. Ele posicionou isso dentro de você. Através de você, Ele fará coisas maiores. Creia, tão somente creia. Através de você, Ele fará coisas ainda maiores. Ainda tem sonhos? Ele vai fazer coisas maiores. Saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar e vem aqui. O Senhor fará coisas maiores através de você. O Senhor fará coisas maiores. Tão somente creia. Tão somente creia. Saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar. Se posicione. O Senhor vai te usar. O Senhor está te empoderando aqui. Ele está colocando um espelho na sua frente, mostrando: você não é um pet, você é um leão. Você não é qualquer um, não. Eu botei algo dentro de você. Você carrega algo. Você carrega algo. Algo, e eu vou usar isso para abençoar esse tempo. Eu vou usar isso. O Senhor diz para você: eu vou fazer coisas maiores. Eu vou fazer coisas maiores através da sua vida. Se o Senhor está falando com você, saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, de olhos fechados, levante sua voz e ore ao Senhor. Fala: Senhor, me usa. Senhor, usa as minhas mãos, que os meus olhos vejam. Me usa, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui.